A Rádio das Nações Unidas em Nova Iorque conversa com o diretor da Comissão Econômica das Nações Unidas para a África, do Escritório Subregional da África Oriental. Dr. António Pedro, é um prazer conversar consigo. A República Democrática de Congo, que acolhe este encontro a partir desta segunda-feira, é o foco de vários conflitos. Fala-se, por um lado, de um boom econômico sem precedentes na região. Qual é o efeito destes conflitos?
Bem, os números dizem que o continente está a crescer a níveis altos, níveis comparados à altura das independências. Estamos a falar de anos 60 e 70. O que está a acontecer é que temos taxas de crescimento consideráveis, mas a qualidade de crescimento é questionável na medida em que não tem, infelizmente, ainda contribuído para uma redução visível dos níveis de pobreza. Em termos relativos, passamos de uma taxa de crescimento de 35% nos anos 2000 para cerca de 50% em 2011. Em termos brutos, o número de pessoas que estão a nível de 1,25 dólares por dia, a taxa de pobreza oficial agora, passou de 155 milhões a 166 milhões. Outro aspecto, para além dos números, é o crescimento económico que não tem contribuído para redução nos níveis de desemprego. É um fator extremamente delicado numa região em que temos uma população jovem, temos das maiores taxas de crescimento populacional do mundo e onde, se o crescimento económico não for acompanhado com o aumento das oportunidades de emprego, naturalmente vamos ter situações complicadas que podem levar a conflitos sociais. É esse o quadro em que nós vamos realizar este encontro e tentarmos, com os nossos parceiros, procurar soluções práticas para tentarmos inverter a situação. O nosso secretário executivo, Dr. Carlos Lopes, introduziu como uma área principal de trabalho da nossa comissão acompanhar o esforço dos países africanos com vista à transformação da estrutura social e económica das nossas economias. Essa é uma prioridade das prioridades do leque dos serviços que nós prestamos para a região. Nós vamos, no caso dessa região, ver como tirar melhor proveito do investimento direto estrangeiro. Infelizmente, até agora, não tem desempenhado papel transformador. A maior parte dos setores para onde o investimento é canalizado são setores primários, especialmente a área da indústria extrativa, que ainda continua como um enclave, sem muitas ligações com cadeias de valores internos.
De que forma é que este comitê de peritos pode intervir junto a governos e parceiros para que estes recursos não sejam impulsionadores de conflitos, mas possam de facto servir às economias?
Nós já fizemos o nosso encontro de 2011, foi em Dar es Salaam, e discutimos aspectos relacionados diretamente com o setor mineiro. A nível da União Africana e a nível da própria Comissão Económica das Nações Unidas, nós temos um programa vasto. Em 2009, a União Africana aprovou a Visão Mineira Africana, que oferece um quadro regulador para que o setor mineiro na África possa contribuir para o desenvolvimento sustentável do país. Em Moçambique, Maputo, no dia 28 de novembro, fez o lançamento oficial do Centro Africano para o Desenvolvimento dos Recursos Minerais, ou African Mineral Development Center, cuja função essencial será coordenar todos os esforços continentais com vista a implementar a visão. Existe este quadro na região oriental da África. A Conferência Internacional dos Países dos Grandes Lagos tem um programa específico com vista a reduzir o tráfico ilegal de recursos minerais que está por detrás de alguns conflitos na região. Nós trabalhamos diretamente com a Conferência Internacional dos Países dos Grandes Lagos. Agora estamos a apoiar a formulação de um plano estratégico com vista a dar melhor clareza ao mecanismo que eles criaram, que é para reduzir o impacto da exploração ilegal de recursos minerais no conflito. Mas numa região onde há empregos para todos, e bons empregos, que pagam bem, há um estado geral de boa governação, onde a riqueza é distribuída de uma forma equitativa, os focos de conflitos ficarão direto ou indiretamente reduzidos. Portanto, isto está na essência do programa de transformação das economias social e económica das economias. E a mensagem que aqui chata é que, se nós melhorarmos o ambiente geral para o negócio, é possível utilizarmos capacidades visíveis e crescentes de um empresariado nacional, organizado, seja de forma privada, como através de empresas estatais, joint ventures, etc. É possível nós criarmos crescimento sustentável. Um crescimento que contribua para a criação de bons empregos, que atinja o interior dos países. Um crescimento que seja sustentável e um crescimento que possa, por essa via, reduzir os focos de conflito. Portanto, o Estado tem um papel fundamental a jogar. É um papel catalisador do desenvolvimento. Há certas áreas específicas onde a atuação do Estado é imprescindível, por exemplo, a área de infraestruturas. Os custos devidos ao mau estado das infraestruturas dos países africanos em geral, e nesta região em particular, onde temos 5 dos 15 países africanos que não têm acesso direto ao mar, são um dos mais altos do mundo, se não forem os mais altos do mundo. E isso afeta diretamente a capacidade das empresas nacionais poderem competir. É preciso e com muita urgência que o Estado intervenha nessa área. A outra prioridade é capacitar e reforçar a capacidade do próprio Estado de jogar o seu papel catalisador, que é preciso trazer o planeamento de volta. Na época do ajustamento estrutural, muitas das comissões nacionais de plano que existiam nos nossos países foram desmanteladas. Isso tirou aos países uma capacidade importante de poder jogar este papel catalisador de desenvolvimento. É importante trazer o plano de volta, mas um plano que atua nos mercados com vista a impulsionar o desenvolvimento, não com vista a controlar, talvez tenha sido um dos grandes erros na época do ajustamento estrutural, que era um Estado controlador. Nós estamos a propor um Estado que seja facilitador, dinâmico, que se aperceba das oportunidades e que crie capacidade para saber quais são as oportunidades que existem e crie os meios para que todas as forças vivas da sociedade possam tirar maior proveito das oportunidades. Isso é parte do leque das opções que nós vamos levar a atingir.
Dr. Carlos Pedro é diretor do Escritório Subregional para a África Oriental, da Comissão Económica para a África. Quanto mais ricos aparecem, mais cresce o fosso com a população pobre. Como é que a África está preparada para lidar com esta situação?
A África sofreu um processo brutal de industrialização. Há vários exemplos espalhados por todo o continente. Mas há certos fatores diferentes no quadro geral, macroeconómico e social, dos anos 2000 para frente. Temos um continente muito mais pujante, onde a classe média está a crescer, o poder de compra está a crescer, a urbanização é um fenómeno visível. Tudo isso cria novas necessidades que não se podem suprir só por via da importação de bens acabados. Isso cria um mercado para a nossa indústria. Já há focos que demonstram que o mundo está atento a esta nova África, a África com novas oportunidades, uma África dinâmica, uma África que quer jogar um papel mais ativo na economia mundial. Temos multinacionais que já estão a localizar, desde H&M, grande grupo sueco, que vai abrir sucursais na Etiópia, em particular, mas também temos empresas africanas que já estão a ficar transnacionais, desde bancos da África Ocidental, que estão a penetrar pelo continente fora, bancos no Quênia, que estão a fazer o mesmo, uma série de empresários com uma carteira de negócios importante da Nigéria, que é o rei do cimento. Temos vários exemplos. Mas para nós invertermos de uma vez por toda a situação do continente, teremos que ter muito mais exemplos espalhados por todo o continente.
A outra questão é relativa às economias africanas. Portanto, aposta na industrialização. Até que ponto é possível?
O secretário executivo, o Dr. Carlos Lopes e o Tony, eles lançaram um conceito do africapitalismo. É nós libertarmos a capacidade, o dinamismo do empresariado africano, por forma que ele possa jogar um papel mais importante na economia. É preciso uma revolução, né? Que haja muito mais exemplos para que haja a inversão, né, da situação. Com as políticas apropriadas, com um Estado que jogue esse papel catalisador, com uma formação de quadros, é preciso nós olharmos para a área da educação e ver de que forma é que nós estamos a formar os nossos quadros, fazer uma melhor leitura de quais são as necessidades do mercado, prover esse mercado de quadros que possa responder a essas necessidades. Portanto, é melhorar a qualidade do ensino, por forma que os nossos graduados possam ter emprego e, segundo, jogar o papel que devem ter na economia. Como melhorar a educação, por forma que a educação e o mercado estejam mais em sintonia. Uma área importante é a área financeira. Como sabe, o custo de dinheiro em África é muito alto. Temos taxas de empréstimo que vão desde 6% a 10%, que é o mais baixo, até digital, 30%, 40%. Com isso não é possível nós termos a indústria. Portanto, esses aspectos todos precisam de ser revistos. Não estamos a dizer que em Kinshasa nós vamos ter a solução para todos os problemas. A primeira parte de um diálogo que queremos aprofundar, vamos criar uma série de plataformas para este diálogo, algumas com base eletrónicas, o e-discussion forum, etc. Mas a ideia é começarmos e contente se os países se apoderarem desta agenda, eu julgo que poderemos ter mais afrocapitalistas, poderemos ter a revolução que fiz referência anteriormente.
Muito obrigado, Dr. António Pedro. É o diretor do Escritório Subregional para a África Oriental da Comissão Económica das Nações Unidas para a África.